Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Glória a Deus. Tudo bem com você? Tudo certo na sua semana? Semana diferente, no meio de tanta tribulação, no meio de tanto problema, isolados, fechados, mas ao mesmo tempo com o Senhor. Eu quero cumprimentar você, parabenizar você por ter vencido já essa batalha. Já é uma vitória, uma semana diferente, uma experiência nova, sabendo que coisas que nunca aconteceram, aconteceram. E você está aqui conosco agora, participando de um culto online, onde Deus pode atuar e fazer valer a sua palavra. Então, bem-vindos a essa mensagem da Igreja Cristã da Família aqui do Butantã. Bem-vindo você que é membro, visitante, participante de ministério da igreja. Vocês também de outras igrejas Cristã da Família ou de qualquer outra igreja que esteja nos ouvindo agora. Esse é um momento com Deus. Esse é um momento de discernir a palavra. Esse é um momento de entender a voz do Senhor para a nossa vida nesta hora. Esse é o momento em que nós continuamos abertos. Que nós continuamos vivos. Me perguntaram como é que eu estou. Aliás, é a pergunta que mais fazem. Como está? Como está? A resposta que eu estou dando, olha, eu acho que eu estou mais vivo do que nunca. Porque o número de lives que eu estou participando é impressionante. Todo dia, reunião, reunião, reunião. Vídeo, vídeo, vídeo. Falar, falar, falar. A vida realmente não parou. Glória a Deus. Mas eu sei que no meio dessa confusão, tem muito marido apavorado de passar tanto tempo dentro de casa. E tem mulher que está muito estressada, esgotada, de ver aí não só o marido lá ocupando espaço, os filhos que não querem saber se é segunda, se é terça, se é sábado, se é domingo, estão ali correndo para cima e para baixo, e às vezes sem poder nem mesmo sair de um apartamento para o térreo. Então, essas coisas causam essa tensão. E é natural que cada um de nós, cada um de vocês, estejam mais pesados. É interessante que eu recebi de mensagem, é uma coisa impressionante, mas o que eu vi é de várias pessoas falando, os jovens querem ficar em casa porque estão conscientes de que não devem sair. E são os velhos que estão querendo sair de casa. Parece que inverteu agora. O jovem que sempre queria ir para a balada e o velho ficava em casa, agora mudou. Jovens querem ficar, velhos querem sair. Então, nesse mundo de paradigma diferente, temos um culto diferente também. Hoje é o culto da ceia. Como é que pode ser ceia? Se ceia quer dizer comunhão, né? Ceia quer dizer todo mundo junto. E não tem ninguém, ou tem poucas pessoas. Como é que funciona um negócio desse? Uma das grandes vantagens dessa crise foi mostrar que o corpo de Cristo, o verdadeiro corpo de Cristo, é um corpo invisível. A dimensão da igreja, lá em 1 Coríntios 11, quando Paulo fala da ceia, ele fala que nós temos que discernir o corpo de Cristo. E quem não discerne o corpo de Cristo e come e bebe essa ceia indignamente, come e bebe para sua própria condenação. O que é discernir esse corpo? É saber que o corpo de Cristo não é um prédio, um templo construído num lugar com endereço. O corpo de Cristo não é uma denominação, uma religião específica. O corpo de Cristo não é um lugar e nem uma hora. Não é o domingo às 18 horas. Também não é o ano 2020. O corpo de Cristo é esta igreja que é universal no tempo e no espaço. Em todos os lugares onde ela se reúne, uma só igreja. Durante todos os anos, 2000 anos de história, uma só igreja. Ao final de tudo isso, quando estivermos juntos na grande e última ceia, todos estaremos juntos. Ao longo dos anos, de todos os lugares. Então, aqui é uma pequena antecipação. Porque você está em cada um na sua própria casa, lugares diferentes, mas juntos como um só corpo. Nós estamos juntos como um corpo e hoje o culto da ceia não requer a sua presença física, requer a sua presença espiritual. Domingo passado, eu falei aqui sobre a pandemia do medo e de algumas coisas, algumas atitudes muito importantes. Eu ia falar very important aqui, está vendo? Muito importante para você vencer esse tempo que você está vivendo. Atitudes de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. Eu não vou repetir aqui, se você quiser, a palavra está aí colocada, postada, você pode buscar nos nossos arquivos da igreja que está na família, familiabutantan.org.br, os nossos cultos, pandemia do medo. Mas eu lembro que eu disse aqui, sobre o curto prazo, a rotina. Que grande oportunidade de mudar a sua rotina. Que grande oportunidade de refazer os seus paradigmas. Escolher o uso do seu tempo. De repente o tempo está sobrando. E o que você vai fazer com ele? Não é lazer. Ninguém vive de lazer 24 horas. Então, programe-se, discipline-se. Faça algo diferente ou que deveria estar sendo feito na utilização das 24 horas ou pelo menos das 8 horas de trabalho externo que agora estão sendo feitas dentro de casa. Curto prazo, médio prazo, longo prazo. Você estabeleceu a sua rotina? Você está caminhando nessa direção? Você está pensando no seu dia a dia e não apenas vivendo ele? Eu também falei aqui sobre o texto de Romanos 5, de 3 a 5, que fala que a tribulação produz a paciência produz a experiência produz esperança, e a esperança não traz confusão. Então, tempos de tribulação podem gerar esperança. Ainda que haja tantos problemas e lutas aqui, você, na meio da tribulação, pode ter esperança. Mas durante essa semana, eu me lembrei de uma palavra que eu preguei, acho que há mais de 10 anos. Eu lembro dela porque foi a maneira que eu fiz para decorar esse versículo. Tem uma tela aqui, tá? Cadê o PowerPoint? Essa palavra tem um nome muito especial. Chama-se AAPD2AD. Uma sigla meio maluca. AAPD2AD. De onde vem isso? Isso vem de um versículo que está em 2 Coríntios 8, 2 Coríntios 4, 8 e 9. Queria mostrar aí na tela aqui, mas por enquanto não está dando, né? Então, se você está com a sua Bíblia aí, abra em 2 Coríntios 4, 8. Aqui está falando assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E o 10 fala: trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Então, quando você lê esse texto, você vê que ele faz uma série de, uma lista de palavras. Duas colunas. Está aí já? Vai na próxima aqui. De um lado, você tem aí atribulados, perplexos, perseguidos, abatidos. Essa lista de palavras... O pessoal foi rápido demais, né? Essa lista de palavras... Não, é que é só a coluna de cá. Você colocou as duas colunas. Esta lista de palavras: atribulados, perplexos, perseguidos e abatidos. São coisas externas. São situações que nós não podemos impedir de acontecer. Ninguém impede uma tribulação de vir. Então, nós seremos atribulados. Coisas vão balançar. Como eu disse semana passada, é como um avião que entra numa zona de turbulência. Está todo mundo lá dentro, todos serão sacudidos. Jovens, velhos, bonzinhos, malvados, gente que merece, não merece, todos são atribulados. Da mesma maneira, tem coisas que acontecem em nossa vida que nos deixam perplexos. Então, de repente, vem algo que você não esperava, você fica com aquela cara de: o que está acontecendo? E agora? Tenho certeza que esta crise é uma coisa que deixou muita gente perplexa. Ninguém poderia imaginar um negócio desse. Ninguém poderia imaginar, mesmo sabendo, alguns meses atrás, China, lá Wuhan, o pessoal está lá confinado, fotos, vídeos. Nós recebíamos aquelas informações, mas quando chega na sua cidade, quando chega na sua porta, não dá para não ficar perplexo com a magnitude do que está acontecendo. Muitas pessoas se sentem perseguidas. Perseguidas no trabalho, perseguidas na igreja, perseguidas pela liderança, perseguidas por desafetos. E você não tem condição. Você fala, poxa, eu não fiz nada, por que essa pessoa me persegue? O que eu fiz para merecer isso? A perseguição, ela vem. Às vezes pela cor da pele, às vezes pelo nome, pelo sobrenome, pela etnia, pelo estar no lugar errado, na hora errada, você acaba sendo perseguido e abatido. E esse abatido aqui é no sentido de acertar o alvo, quando você atira e abateu a pessoa. Então você leva uma bala e é abatido. Não é o sentimento de abatimento, é o ato de cair. Você foi alcançado, alvejado e foi abatido. Essas coisas são externas e acontecem. Agora, a segunda listinha ali, angustiados, desanimados, desamparados, destruídos. Essa segunda lista, ela tem a ver com coisas internas. Tem a ver com a maneira como você reage ao que está acontecendo lá fora. E por isso que hoje é importante tocar nesse assunto. Porque se Romanos 5 falava lá que a tribulação produz ao final a esperança, podemos aqui ver então que a tribulação também produz a angústia. No meio da tribulação, aumenta a angústia. Pessoas angustiadas. Pessoas preocupadas. Instabilidades. Como evitar que você seja angustiado? Como evitar que você fique desanimado quando acontece algo que você não está esperando? Sabe, você se prepara, está tudo certo. Quando chegou a hora H, não funciona. Aí bate um desânimo, fala, puxa vida, tanto trabalho, não adiantou de nada. Desanimamos, perdemos o ânimo. O que acontece quando você é perseguido? Você se sente injustiçado. E você busca um lugar de refúgio. Refúgio é amparo. Então, desamparado é sem ter para onde ir. Uma pessoa que está sendo perseguida, ela tem que ter um lugar para ir. Você corre para um porto seguro. Você corre para um lugar salvo. Onde você se sinta bem. Eu fiz uma viagem aqui recentemente e era um lugar que tinha praia ali, então mostrava que naquela costa, 200 anos atrás, existiam casas de refúgio. Porque toda aquela terra era desabitada e de vez em quando vinha um barco e ele naufragava na costa. Então o governo mandou construir, de quantas em quantas distâncias, 5 casas de refúgio, para que se porventura um navio naufragasse, as pessoas tivessem um lugar aonde ser acolhidas, amparadas. Agora, quando você não tem para onde correr, você se sente desamparado. Estou sendo perseguido e não tem esconderijo, não tem refúgio, não tem um lugar onde eu possa me proteger. Isso é um sentimento. Eu estou sozinho. E por último, abatido, você pode realmente tomar um tiro, você pode realmente ser alvejado, você pode ser atingido. Mas não quer dizer que você foi destruído. Porque a Bíblia fala, 7 vezes cai um justo, 7 vezes Deus levanta. Então você cai, mas você continua após levantar. Então você não está destruído. Esse versículo é muito interessante nessa colocação, que nós temos isso como uma experiência, como um tesouro. Você pode sofrer a tribulação, perplexidade, perseguição, e pode ser atingido. Mas não precisa se angustiar, se desanimar, sentir-se desamparado ou ser destruído. Bom, e como é que faz isso então, pastor? Como é que eu faço para transformar tribulação em esperança e não tribulação em angústia? A resposta é muito simples e é muito importante nesses tempos de crise aqui. A resposta está no seu posicionamento. Seu posicionamento diante dos fatos externos. Como você reage às notícias? Como você enfrenta as situações? Como você pensa as saídas e as soluções. Como você recebe interiormente, qual é a sua reserva espiritual interna para resistir aos ataques e agressões externos. E eu quero te dar aqui algumas dicas muito práticas sobre como mudar um posicionamento equivocado nestes dias que nós estamos vivendo. Como fortalecer um posicionamento que transforme a sua tribulação, a nossa tribulação, em esperança e em melhoria, e não em destruição. Algumas armas para ganhar essa guerra. Então, eu quero trazer mais um versículo com vocês aqui. Esse versículo é 2 Coríntios 10, de 4 a 6. 4 e 5. Esse texto também é famoso. E fala das armas da nossa milícia. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Então tem algumas fases aqui nesse versículo que eu quero ler com vocês com calma, né? Primeiro delas é armas de nossa milícia. Armas de nossa milícia. Essa palavra milícia não tem muito sentido aqui. A gente ouve falar de milícia, parece coisa de bandido ou de quase bandido, né? As milícias do Rio de Janeiro, os grupos de policiais que se corrompem e estão achacando as pessoas. Então tem lá os traficantes de um lado, os milicianos do outro. Mas a palavra milícia, e aqui nesse texto ela é usada, obviamente, nesse sentido, porque é uma palavra grega, é estratégias. Estratégias é a mesma origem de estratégia. E tem o sentido de campanha. A campanha militar. Então nós estamos militando, nós estamos trabalhando, estamos lutando. E há uma campanha e temos armas para poder executar aquela campanha. Então, estratégias são as estratégias com que nós temos de Deus, armas para fazer essa guerra, que, como está escrito na sequência aqui, não são carnais. Não são carnais. Por isso, meu irmão, para de botar a culpa na pessoa que está do seu lado. Para de colocar a culpa em quem pensa diferente. Tem um bate-boca imenso acontecendo hoje aqui. Tem divisão de opiniões. E cada um fica lançando seus torpedos, as suas ideias, ou seus vídeos, ou seus estudos, para atacar o outro. Tem que ficar mais junto, tem que ficar mais separado, tem que fazer uma radicalização, não, tem que ser mais devagar. Tem que pensar nas vidas, não, vamos pensar na economia, mas não é economia, é vida. E começa uma discussão. Uma discussão que não é tua. Então, a luta não é contra a carne. E você tem que entender, então, que o seu irmão, a sua família, o seu primo, o seu membro de grupo de WhatsApp, não é o seu inimigo. E cada um pode ter uma ideia mesmo. E cada um pode ter um medo. E cada um pode ter um limite. Cada um tem uma situação. É óbvio que se você tem uma pessoa de idade morando com você, é absolutamente diferente do que se não tem. Então, as estratégias variam. Mas nossas armas não são carnais. Então não seja carnal na sua posição diante das pessoas. Não briga, não discuta, não tenta enfiar goela abaixo uma opinião sobre uma pessoa que tem um sentimento diferente. Respeitemos esse momento, os limites e as maneiras de ser de cada pessoa. Agora, nós temos que saber o seguinte, nós temos uma fortaleza para destruir. E essas armas são poderosas para a destruição de fortalezas. Como? É a continuação do versículo. Aí ele fala, contra todo conselho e altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Essas palavras eu fiquei pensando assim, como assim conselho, né? Conselho. Conselho, de novo. No grego lá, que é como ele pensou para escrever, A gente não fica lendo grego para dizer que a gente sabe grego, porque eu não sei. Mas eu sei que quando você escreve algo, você usa a palavra com um sentido. É assim no português? Também era assim na Bíblia. Então, quando ele escreveu lá conselho, a palavra que ele usou foi logismos. Esse logismos são raciocínios. Contra todo raciocínio que reflete o valor de quem está dando o conselho. Então, quando você recebe um conselho, é de uma pessoa que tem uma maneira de pensar, um jeito de ser. Tem valores que referenciam a sua vida e, baseado naquele valor, ele dá um conselho. Pode ser um mau conselho, pode ser um bom conselho. Então, se a pessoa ela é do mal, ela dá maus conselhos. Se ela é do bem, ela dá bons conselhos. Mesmo sendo do bem, ela pode dar conselhos que são extremamente conservadores, porque ela tem um estilo conservador. Ou são profundamente arriscados, arrojados, porque ela é mais atirada. Agora, o que é importante aqui nesse versículo, e quando eu fui olhar lá no Strong's essa tradução, esses raciocínios, está escrito assim, como eles, os que dão conselhos, pessoalmente atribuem pesos para determinar o que eles acham razoável. Então, os conselhos são de acordo com os pesos que nós damos para determinar o que é razoável em nossa vida. E agora, meu irmão, minha irmã, meu amigo aqui, nós temos recebido muitos conselhos. E esses conselhos refletem o que as pessoas pensam que é razoável para elas ou para a situação. E você precisa saber discernir trigo do joio aqui. Motivações e conhecimento, porque as duas coisas estão misturadas. Tem gente dando conselho e não sabe nada do que está falando. Não é do ramo. Tem gente que sabe o que está falando, mas tem uma motivação que é diferente daquilo que você deveria ter. Então, o conselho dele também sai enviesado. E eu vou me arriscar aqui agora, porque a continuação, ele fala que esses conselhos, nós lutamos contra eles, e contra toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E aqui somos igreja, somos cristãos, esse é o ambiente de Jesus, então nós acreditamos em Deus. Nós acreditamos num ser sobrenatural que tem todo o poder e conhece todas as coisas. Nós acreditamos que Deus está no controle. Nós acreditamos que nada acontece sem que seja vontade específica e expressa de Deus. Nós acreditamos que os filhos de Deus são guardados por Ele como um pai guarda o seu próprio filho. Nós acreditamos que quando nós pedimos a Deus algo, Ele nos responde como um pai. Melhor ainda, porque o Pai na terra não dá uma pedra quando o filho pede pão, quanto mais o Pai que está no céu. Nós acreditamos nisso, por isso nós somos cristãos. E se você não é um cristão e está nos ouvindo, talvez você acredite em outros sete de valores. Acredite em animismo, acredite em acaso, acredite em nada. Não sei. Engasguei. Obrigado, Luiz. É o hábito. Você acredita em alguma coisa e dá conselho de acordo com aquilo que você acredita. Agora, há uma altivez. Aleluia. Oh, melhorou muito. A altivez é uma barreira que se levanta contra o conhecimento de Deus. Essa altivez é algo alto que quer barrar o que Deus é e o que Ele fala. E nós vivemos uma sociedade cheia de pessoas altivas e com maus conselhos, que falam baseado em conhecimentos que não estão com Deus e que têm objetivos que não são de Deus. Você tem que discernir isso aqui. Porque eu disse que eu ia me arriscar aqui. Porque você, como cristão, tem a condição e o dever de discernir as motivações e as razões das pessoas. E você, como cristão, não será discernido. 1 Coríntios 2, versículo 16 fala que o homem espiritual discerne bem todas as coisas e por ninguém é discernido. Ou seja, se você for uma pessoa espiritual, você vai entender as motivações e maquinações dos homens e eles é que não vão entender a sua. Dois exemplos que são muito, muito, muito presentes nesse tempo de crise aqui. Governo. Nós somos governados por o que nós chamamos de governo, que é autoridade e controle sobre nossas vidas. E nós somos informados do que está acontecendo pela mídia, pelos meios de comunicação, que alguns chamam aí do quarto poder, né? Poder executivo, judiciário, legislativo, o quarto poder é a mídia. E hoje nós estamos imersos em reuniões, conversas e disputas de governo e de mídia. O que eu quero dizer para vocês aqui? Em relação ao governo, todo político tem o propósito de se perpetuar no governo. Então, a pessoa que é política, o vereador, o deputado estadual, o deputado federal, o senador, o prefeito, o governador do estado, o presidente da república, todo político, no sentido da ação profissional, vamos dizer assim, dele, do papel que ele representa, tempo integral, ele tem um plano, continuar. Alguns dizem que não, mas quando chega na hora, a gente sempre descobre que ele quer continuar. Começa dizendo que não tem nenhum interesse naquilo, mas não larga também o osso de jeito nenhum. E olha, isso não está errado. Um político querer se reeleger é absolutamente normal. Então existem bons e maus políticos. Mas o que eu quero dizer para vocês é que um político, ele tem como seu propósito se perpetuar, continuar. Os bons políticos vão fazer isso através da divulgação do seu trabalho e das suas ideias. Então eles vão dizer o que eles acreditam, o que eles pensam, como eles veem as situações e o que eles produziram em prol daquilo que eles pensam, creem e acreditam. E aí cada um, na hora da eleição, vai julgar se o trabalho dele é bom, se a ideia dele é boa, se você é afinado com aquilo que ele está falando e se você concorda com aquilo que ele produziu. Isso, teoricamente, é a democracia. Cada um vai à urna e escolhe a pessoa que pensa parecido com o que você pensa e que, além de pensar, tem uma capacidade de executar, de fazer, de lutar, de mostrar resultados que mereçam o seu voto. Então, tudo certo. Agora, também tem os maus políticos. E os maus políticos, eles fazem política mudando ideia de acordo com a conveniência do momento. Então, uma hora ele é de esquerda, outra hora é de centro, outra hora é de direita. Uma hora ele acha a pessoa ruim, depois ele acha bom. Então, conforme é o vento político, ele está naquele lugar porque o propósito dele é continuar no poder. Então, vai mudando, 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 mudando. E com o tempo você vê essas oscilações que não se explicam. Pior ainda, um mau político, ele quer derrubar o outro para chegar no lugar dele. Então, para um mau político, vale essa máxima que muitos falam hoje, do quanto pior, melhor. Porque se o governo que está aí der certo, aumenta a chance do governo ser reeleito. Diminui a chance dele ser eleito. Então, tem que dar errado. E essa é uma tensão. Porque ninguém vai admitir isso. Agora, meu irmão, meu amigo, você não é político. Eu não sou político. No sentido da profissão ou da carreira. As ações são sempre políticas. Você não vive disso. Então, cuidado para não ser enganado por pessoas que têm uma agenda que absolutamente não é a sua. Que estão falando e tomando decisões pensando no que vai acontecer daqui a um ano, dois anos, três anos. E nós estamos pensando no que vai acontecer na semana que vem. O que é melhor? Hoje. O governo que está aí tem que ser respeitado, porque foi eleito. E tem que dar tempo para eles trabalharem. É um absurdo querer desestabilizar o governo porque não concordamos com o que eles concordam. Mas na essência da eleição é isso, você não concordou. A maioria concordou. Espere. Faça força para dar certo. E a Bíblia fala isso, ore pelas suas autoridades para que elas deem certo, porque se elas derem certo, você vai bem. Então, meu irmão, eu estou aqui com toda a tranquilidade dizendo, eu quero que esse governo dê certo. Eu quero que ele dê certo para que o Brasil dê certo. E você deveria querer também. Independente da sua orientação política. E eu posso dizer isso com toda a autoridade, porque há 4 anos atrás, 8 anos atrás, 12 anos atrás, eu também queria que o governo desse certo. Concordando ou não concordando com coisas que falavam ou pensavam, eu quero que o Brasil dê certo. Então, respeitemos quem está hoje no controle. Porque não vai resolver desunir. Muito bem. Mídia. Todo órgão de comunicação, bons e ruins, sobrevivem com audiência. Toda estação de televisão, todo jornal, toda revista quer que haja um grande número de assinantes, leitores, ouvintes, rádios. E isso é normal, isso é natural, isso é do jogo. E se você for em qualquer uma dessas organizações, está lá a visão, missão, valores, e não vale só para a mídia, para qualquer organização, você coloca lá uma padaria, está escrito lá. Qual a sua missão? Ser a melhor padaria do bairro. Ser um padrão de excelência para todo mundo. Atingir a maior condição de crescimento e de preponderância no seu mercado de atuação. Então, isso é do jogo. Todo mundo quer ser o primeiro, ser o maior. Bons e ruins. Agora, mais uma vez... A audiência, eu já preparei essa mensagem alguns dias aqui, depois eu vi que o nosso ministro falou isso também. Não estou parafraseando ele, mas também estou concordando com o que ele disse. A audiência, meus irmãos, pela natureza humana, isso não tem nada a ver com os veículos de comunicação que estão aí, a audiência pela natureza humana é muito maior na má notícia do que na boa notícia. Porque as pessoas param para ouvir a má notícia, mas elas não estão interessadas na boa notícia. Então, isso não é problema do órgão de comunicação. Isso é problema de nós, nosso, seu, meu. Quando vem um desastre na estrada, dá congestionamento do outro lado. Por quê? Porque todo mundo quer ver o que aconteceu ali. Há uma curiosidade mórbida na má notícia. E quando a gente fala que está tudo bem, todos gostam, ninguém liga. Mas quando fala que aconteceu um desastre, uma catástrofe, todos param para saber o que aconteceu. Então já é um problema de por si, que a audiência da má notícia, ela dá mais ibope do que a audiência da boa notícia. Para os bons e para os maus da mídia. Além desse fato, e aqui não é nenhum juízo de valor, a chamada grande mídia brasileira, os grandes grupos de comunicação brasileiros, eles estão numa guerra de sobrevivência. Porque no mundo inteiro, mudou o setor de comunicação. As pessoas não veem mais papel. Não compram mais jornal em banca. Não param para comprar revistas. A mídia virou digital. E isso causou um grande balanço em todas as grandes empresas de comunicação que têm que se adaptar a esse novo modelo. O modelo de negócio mudou. A comunicação é a mesma, a notícia continua existindo, mas quanto se paga por ela e como se acessa ela mudou drasticamente. Então isso causa uma crise nos grandes grupos de comunicação. Já de alguns anos. E vem agora esse governo que ainda declarou guerra aberta contra a mídia, a grande mídia. Então, está muito difícil de ler jornal. Porque está muito difícil de descobrir qual é a motivação que está por trás da notícia. Então, cuidado. Porque se um determinado órgão de imprensa só fala mal, abra os seus ouvidos aí, ou alerte-se mais. Se só fala bem, a mesma coisa. discernir, ponderar. O papel de um órgão de comunicação é trazer a notícia. Você escolhe. Você tem a sua opinião. Mas é difícil ver gente, gente boa, gente que eu sempre ouvi a vida inteira, constantemente, diuturnamente, falando mal. É difícil. É difícil. Então, vocês perdoem o desabafo. Mas nesse momento que nós estamos numa crise dessa, não é hora de ficar discutindo o próximo governo. E nem de se aproveitar do momento para desestabilizar quem tem a obrigação e o mandato de fazer dar certo. Isso é um tiro no pé. E o que nós vamos fazer, então? Bom, nosso negócio é a palavra de Deus, nosso negócio é a igreja, nosso negócio é cristianismo. Então, trouxe mais um versículo aqui para você, que está dizendo o que a Bíblia fala sobre onde temos que gastar o nosso pensamento. Filipenses 4, 8. Então está posto aí na tela. Como eu disse, são coisas que podem não vender muita informação, mas fazem você feliz. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então eu quero te fazer um apelo aqui, meu caro ouvinte. Escolha aonde você vai colocar o seu pensamento. E se você ficar se alimentando de tudo que é o contrário disso, tudo que é mentiroso, tudo que é desonesto, tudo que é injusto, tudo que é impuro e malicioso, tudo que traz ódio e que não tem um bom retrospecto, você vai ficar poluído no seu pensamento. Pensa no que é positivo, pensa no que é bom, pensa no que é certo, pensa no que é palavra de Deus. Nisso pensai. Cuidado com o seu tempo livre, porque realmente virou uma paranoia da informação. Você não precisa saber a cada 10 minutos qual é a última notícia de desgraça da pandemia. Você precisa se informar. Dá um tempo em ouvir uma notícia. E se alimente um pouco de notícias eternas. Leia a Bíblia. Estude a palavra. Decore a palavra. Quanto tempo você demora para decorar um versículo? Quanto tempo você demora para decorar um versículo? Quantos minutos? Hoje aqui eu fiz um texto baseado em 2 Coríntios 4, 8, que fala que eu chamei de AAPD2AD. Por quê? Porque AA é: em tudo somos atribulados, mas não... Está vendo? Memória. Começa com A. Atribulados, mas não angustiados. Aí vem duas vezes P e D. Por isso chama de PD2. Primeiro P é perplexos, mas não desamparados. O segundo P é perseguidos, mas não... Aí eu errei. Errei, tá vendo? Minha regra aqui, professor. Atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. E o último PD? Último PD? Não, é APD2, AD. Abatidos, mas não destruídos. Eu funciono com memória mnemônica. Então, para mim, ajudou a decorar. Você vê que eu não decorei tanto assim, né? Quanto tempo você demora para decorar um versículo desse? Você tem que pensar nele, pensar nele, pensar nele, pensar nele, repetir, 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 repetir. Você fica pensando lá. Atribulados, não angustiados. perplexos, não desanimados, perseguidos, não desamparados, abatidos, não destruídos. Puxa, acho que eu decorei. Quantos segundos gastou? Então, reserve um tempo do seu dia para ler, estudar e decorar a palavra de Deus. Isso é disciplina, rotina. Vai melhorar sua saúde mental. Vai melhorar sua capacidade de responder com mansidão àqueles que perguntam a razão da sua fé. E vai te capacitar para a segunda coisa que é muito importante, que é o outro versículo que eu vou te mostrar em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Que tem um mandamento aqui muito atual para nós. Que pregues a palavra a tempo e fora de tempo. Pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Nós estamos no momento de falar a palavra de Deus. Em vez de dizer a sua opinião sobre o Imperial College, a sua opinião sobre o governo chinês, a sua opinião sobre as últimas teorias da conspiração, diga a opinião de Deus sobre o homem. Convide alguém para estudar a Bíblia. Convide alguém para ler e evangelizar. Prega a palavra a tempo e fora de tempo. E aqui nós temos o nosso grande, grande, grande instrumento de evangelização, que é o sal. Se você que está me ouvindo pela primeira vez não sabe o que é sal, você tem que entrar nesse aplicativo aqui da Bíblia, Bíblia JFA, offline, um aplicativo da Bíblia, e lá vai aparecer no menu sal. É um método de evangelização, em que você convida alguém pelo celular, manda uma mensagem, um link, perguntando, vamos estudar a Bíblia junto? Marca um horário e começa a ler a Bíblia, de uma maneira estruturada. Então, no aplicativo, haverá, tá lá escritas as perguntas, as respostas que tem que fazer, tem os vídeos todos de como funciona, e esse aplicativo começou aqui na nossa igreja, que está na família, aqui no Butantã. Então, se você for lá os vídeos, você vai ver lá a Elisa, que é quem começou toda essa história, está lá dando os seus vídeos, explicando. Professor, faça isso, faça aquilo. Nessa pergunta, diga assim, responda assado. Não se esqueça disso, não se esqueça daquilo. Então, você tem toda a condição de aprender a evangelizar. Pode ficar treinando em casa. Abre lá o aplicativo, entra lá na lição e começa a ver os vídeos. Vão te ensinar a falar de Deus para uma outra pessoa. São duas dicas. Estude a palavra, pregue a palavra. As pessoas precisam de Deus. As pessoas não precisam da sua opinião política. As pessoas não precisam da sua opinião, o seu medo, ou a sua prudência, ou a sua temeridade em como tratar os relacionamentos agora. Elas são de palavra de Deus. Anteontem e ontem, eu vi um testemunho de uma pessoa que é pública, então eu vou citar ele aqui também, que falou uma coisa que me deixou muito impactado, e eu vou terminar essa mensagem aqui com isso. É um médico. Esse médico foi secretário da Saúde do Estado de São Paulo, trabalhou no setor público muito tempo, ele é presidente de hospital, ele é infectologista, um famoso infectologista, e ele pegou o coronavírus, Covid-19. O nome dele é Davi Wipp. Então, ele é uma pessoa que aparece junto com o governador, está articulando todas essas campanhas, está sempre dando as suas entrevistas em televisão, uma pessoa muito conhecida, muito profissional, muito competente, e ele pegou o vírus. Então, ele fez um áudio falando dele na sua quarentena, no seu tratamento, Davi Wipp. E ele disse que ele ficou com medo. Quando ele soube que estava com o vírus, ficou com medo. Tem todo o conhecimento da medicina, tem todas as razões para entender o que fazer e o que não fazer. Obviamente, devia estar trazendo toda a profilaxia necessária, mas foi infectado. Está com a doença. Sente no seu corpo aqueles sintomas. E o que me chamou muita atenção foi a frase final que ele disse. Ele falou, quer saber como que eu resolvi, como é que eu estou melhorando, como é que eu mudei essa minha cabeça de medo? Com duas coisas. E ele não disse conhecimento, estrutura, remédios, infraestrutura hospitalar. As duas coisas que ele disse foi fé e propósito. Então, o que está sustentando ele? Fé. Porque ele sabe que há um Deus. Ele acredita que está sendo cuidado. E que ele tem um propósito na vida. Que é uma razão pela qual ele está aqui. E esse propósito que leva na medicina o levou até se contaminar. Porque em vez dele se preservar e ficar lá escondido, longe do vírus, ele foi para a linha de frente, como médico, como um dos 700 mil médicos brasileiros. E foi contaminado. Mas está cumprindo um propósito. Eu quero dizer para vocês aqui, meus irmãos, que se você for resolver esse problema com conhecimento científico que você não tem, com um número estatístico que você não conhecia até anteontem, e com conselhos de pessoas que têm várias motivações por trás do que falam, ou uma total ignorância acerca do que estão dizendo, você vai ficar com muita ansiedade e muito medo. Fé e propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito em sua vida. Se esse propósito não terminou, você também não terminou. Se esse propósito terminou, bendito seja o nome do Senhor. Há propósito para todas as coisas. Nós queremos orar com vocês para fortalecer esse propósito. Porque o seu desafio não é sobreviver. O seu desafio é chegar lá. Eu escrevi isso para uma pessoa que eu gosto muito. Ninguém viaja para chegar. O objetivo da viagem não é chegar. O objetivo da viagem é, uma vez naquele lugar, fazer alguma coisa. Quando você chega, você pode estar de férias, então você vai usufruir. Você pode ir numa reunião. Você pode ter contatos. Você pode fazer pontos, relacionamentos, fechar negócios. Não sei. Mas a viagem é só uma maneira de chegar. Não é o objetivo final. Então, aqui na sua vida, nesta vida aqui na Terra, seu objetivo não é sobreviver. Seu objetivo é cumprir o propósito, a razão pela qual você está fazendo essa jornada. E entender coisas que no dia em que você chegar lá serão importantes. Quando acabar essa nossa história toda, quando terminar nossos anos aqui na Terra, nós não vamos entrar em férias celestiais. Nós vamos começar aquilo que é real. A Bíblia diz, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Então, meu irmão, não se preocupe com a jornada apenas. Entenda o seu propósito. Eu quero orar pelo seu propósito. Nós vamos ter a ceia agora, a ceia comunhão, em torno de um propósito. Jesus juntou os seus discípulos e falou, olha, nós estamos juntos aqui, fisicamente em contato, mas depois vamos nos separar. E vai demorar um tempão, até voltarmos a nos encontrar. Eu quis muito esse momento, mas eu estou olhando para o outro. Porque agora eu vou cumprir meu propósito. Eu vou subir naquela cruz. Eu vou morrer pela humanidade. Eu vou fazer a divisória na história. Marco histórico. E um dia todos os cristãos, todos os filhos de Deus, todos os irmãos de Jesus vão se congregar numa ceia novamente com um propósito completo para fazer a vontade de Deus pela eternidade. Você está convidado para isso. Então eu vou orar com você aqui agora. Nós vamos falar da ceia, da comunhão. Pense no que Deus quer para você. Pense no que Ele tem para você. Pense na razão pela qual Ele te criou. A sua história não está acabando agora, não. Esta é uma experiência que vai trazer esperança e não angústia. Deus está no controle. Deus sabe todas as coisas. E nós, como igreja, continuamos juntos. Esse é o propósito. Essa é a missão. Então nós vamos orar. Nós vamos orar e vamos participar da ceia. Feche seus olhos.